André Ventura defende que o governo de António Costa chegou ao fim. O presidente do Chega encerrou esta tarde a Convenção Nacional do Partido, que decorreu nos últimos três dias em Santarém, com os habituais ataques ao governo e à oposição. André Ventura desvalorizou linhas vermelhas e reforça os objetivos eleitorais. Inês Ameixa.
Sem propostas concretas para o país, André Ventura voltou a traçar os próximos objetivos eleitorais do partido. Promete entrar no governo da Madeira.
Quero-vos dizer que nós vamos lutar com o que temos e com o que não temos para ser governo na região autónoma da Madeira já ao longo deste 2023.
E quer o melhor resultado da história do Chega já nas europeias do próximo ano.
Nós vamos ter nas eleições europeias o melhor resultado da nossa história eleitoral em Portugal.
André Ventura encerrou a Convenção Nacional com ideias que já tinha repetido nas restantes intervenções deste fim de semana. Insiste que a luta contra a corrupção é uma das principais bandeiras.
E eles dizem linhas vermelhas. Mas eu nunca vi linhas vermelhas para a corrupção em Portugal.
E reitera, apenas o povo português pode estabelecer essas chamadas linhas vermelhas.
Os outros podem escrevê-las num papel, pô-las num guardanapo e atirá-las pelo carro fora. Porque valem para nós o mesmo que um cinzeiro mal lavado. Valem zero. Nós só obedecemos a uma entidade e é a única a que prestamos a nossa vassalagem. Essa identidade é o povo português que nos está a ver.
No discurso mais violento, em três dias de Convenção Nacional, André Ventura visou os imigrantes ilegais, a esquerda stalinista, os milhões da TAP e voltou a fazer marcação cerrada ao PS e a António Costa.
Venceremos o governo de António Costa neste país, porque António Costa já chegou ao fim.
Promessa de André Ventura na 5ª Convenção Nacional do Chega, em que foi reeleito líder do partido, com mais de 98% dos votos.
Aqui o essencial do discurso de encerramento da Convenção Nacional do Chega. Ana Catarina Mendes garante que não há pontos de contacto entre o governo e o Chega. A ministra dos Assuntos Parlamentares assistiu ao final da intervenção de André Ventura e teceu críticas ao que ouviu.
Mais uma vez fica claro, há todo um mundo que distingue e que afasta o Chega do governo. O governo não se revê em nenhuma das posições que o Chega aqui apresentou. Não é possível apresentar ao país soluções fáceis, mas sobretudo aquilo a que aqui assistimos é aquilo a que nós nunca defenderemos. Um discurso de ódio, um discurso de desrespeito pelos portugueses, um discurso de ataque dos portugueses contra portugueses. O governo continuará a trabalhar, como sempre, para reforçar a democracia, para respeitar as nossas instituições, para que os portugueses tenham confiança nas nossas instituições.
O vice-presidente do PSD também assistiu ao discurso final de André Ventura. Miguel Pinto Luz disse que não é o momento para discutir um entendimento com o Chega.
Só há uma forma de derrotar o Partido Socialista, votar PSD. Eu percebo essa falta de maturidade de um partido relativamente novo como é o Chega, não tem qualquer adesão à realidade e, portanto, é óbvio aquilo que disse, que deixei clara a posição do PSD.
Não sou estranho que numa altura em que há um governo tão fragilizado que o PSD e Luís Montenegro tenham sido os principais alvos dos discursos nesta convenção.
É uma opção do Chega, o tal partido de berro, de protesto, que se alimenta dessa zanga coletiva. O PSD não faz essa opção, tem uma opção clara para os portugueses.
Mas há espaço para diálogo com esse partido.
Sente-se preparado e essa discussão a seu tempo. Este não é o local, este não é o tempo para fazer essa discussão.
Miguel Pinto Luz aqui a dizer que não é o momento para discutir um entendimento com o Chega e o PSD. A linha do Minho continua cortada depois de um comboio ter abarroado um carro em Valença. A Antena 1, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, Armindo Marques, explica que o acidente fez um ferido.
Foi um abarroamento do comboio, realmente, numa passagem de nível, em que a viatura era só o condutor a vítima. E pronto, tivemos que proceder ao desencarceramento da mesma, que foi um desencarceramento um bocado demoroso, derivado à situação que ela se encontrava dentro do habitáculo da viatura. Logo de retirada, foi transportada, era para ser transportada dela e do helicóptero do INEM para Braga, mas depois a equipa médica avaliou e foi evacuada por ambulância para o mesmo hospital para Braga. Era só uma vítima encarcerada. Os passageiros do comboio, esses saíram ilesos, não sofreram qualquer tipo de ferimento.
Não sabe quando é que haverá previsão de tão
ali. Não. Posso reportar a uma hora que estava cortada.
aqui o balanço deste acidente feito pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, Armindo Marques. A linha do Minho continua cortada. A Câmara Municipal de Lisboa vai prolongar o plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo por causa do frio. O plano ia estar em vigor até hoje e foi agora prolongado até quarta-feira devido às previsões de temperatura baixa nos próximos dias. Mantém-se assim aberto o pavilhão municipal Manuel Castelo Branco para receber pessoas em situação de sem-abrigo. Também as estações de metro do Rossio, Santa Apolónia e Oriente vão continuar a estar abertas durante a madrugada. Há pouco, os estudantes de português em França, tendo em conta o tamanho da comunidade no país, é o alerta do embaixador de Portugal em França. Ontem e hoje, a comunidade portuguesa em França debateu na Casa de Portugal em Paris os problemas de mais de 1 milhão de lusodescendentes. O ensino da língua portuguesa foi um dos temas na agenda e ficou claro que é preciso fazer alguma coisa para aumentar o número de estudantes de português. O correspondente da Antena 1 em França, José Manuel Rosendo, acompanhou o encontro.
O embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, reconhece que 16 mil alunos a estudar português no ensino secundário em França é um número muito reduzido, se atendermos à dimensão da comunidade.
Há efetivamente um número de alunos a estudar português no ensino secundário francês que é relativamente diminuto. E que nós temos que efetivamente todos ver quais são os fatores que contribuem para uma situação que manifestamente não é desejável.
No ensino primário, juntam-se mais 14 mil alunos com aulas dos 102 professores colocados pelo Instituto Camões. Ter o ensino da língua portuguesa acessível a mais alunos pode passar por maior reciprocidade.
Eu aprendi francês no ensino secundário português, com professores portugueses que são licenciados em Portugal e que estudam línguas e literaturas modernas nas diversas universidades portuguesas, onde depois os habilitam a dar aulas de língua e cultura francesa. Acho que podemos fazer também, ambicionar a mesma coisa, para que em França haja mais universidades francesas a habilitar professores franceses que no ensino secundário francês ensinam a língua e a cultura portuguesa.
Do lado dos professores, a palavra catástrofe foi frequente. Fizeram uma carta aberta dirigida às autoridades francesas para que façam uma alteração da política linguística do país. Sofia Mendes Geraldes, professora no Departamento dos Pirineus Atlânticos, explica o problema.
Neste momento, os professores que trabalham no ensino primário e que são pagos pelo Estado português fazem um ótimo trabalho. No setor onde eles trabalham, muitas das vezes não há um colégio para dar seguimento aos estudos. Portanto, esses professores trabalham durante, sei lá, 4 anos a ensinar português a jovens que não podem continuar com o estudo português depois quando entram no colégio.
Os professores de português pretendem que a língua portuguesa tenha tratamento equiparado ao inglês, castelhano ou alemão.
Para além da questão do ensino da língua portuguesa, os problemas das associações também foram abordados e foi ainda apresentada à Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril. O Benfica venceu a Taça da Liga de Futsal masculino. É a quarta vez que o clube conquista o título. O Benfica ganhou a partida contra o Quinta dos Lombos por 3-0, num jogo que foi disputado no pavilhão multiusos de Gondomar. Arthur, Rocha e Bruno Sintra marcaram os golos da vitória. No final da partida, o treinador do Benfica, Paulo Pires, diz que o Quinta dos Lombos foi uma equipa difícil, mas mesmo assim o Benfica conseguiu a vitória.
Levávamos muito tempo sem ganhar un título, moitas finais no último ano e medio, non gañábamos e tamén se notou en certos momentos parte de nerviosismo, non? Sabíamos que íamos a sofrer, nunca pensamos que fora a ser un xogo fácil, sabíamos que Lombos era un equipo moito difícil e que tiñan unha oportunidade única, non tiñan nada que perder, solo disfrutar da final e puxeron as cosas moito difíciles. Creo que esta época teñer ter máis, esperemos que sea o primeiro de moitos.
Apesar da derrota, o treinador do Quinta dos Lombos, Jorge Monteiro, ficou orgulhoso da prestação da equipa.
Muito orgulhoso. Fizemos um percurso muito, muito bom, só que quando chegamos a uma final e nos preparamos para vencer, é sempre frustrante. Mas não entramos bem no jogo, entramos receosos e isso pagou-se. Estar a perder ligeiro contra uma equipa como o Benfica. Ontem conseguimos, mas não se consegue sempre. Ainda assim reagimos, mas nunca conseguimos fazer golo. Agora, muito orgulhoso daquilo que os meus rapazes fizeram. Mesmo muito orgulhoso pelo trabalho, pela entrega e pelo querer. Eles vieram muito focados para esta Taça da Liga.
O Benfica levou assim para casa o troféu da Taça da Liga de Futsal masculino, mas também o feminino. Este domingo à tarde, em Gondomar, as encarnadas venceram por 4-1 a Nuno Álvares na final da prova. A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou hoje a medalha de ouro no Grande Prémio de Portugal de judo, na categoria de menos 78 quilos. Também esta tarde, Rochelle Nunes conquistou a medalha de prata na categoria de mais 78 quilos. Portugal conseguiu ganhar duas medalhas de ouro e uma de prata na competição. O Famalicão venceu o Estoril Praia por 1-0. O gol foi marcado já na segunda parte por Colombato. Também esta noite, o Boa Vista venceu por 4-2 o Portimonense.